As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
É uma notícia ERTE. As obras que estão a decorrer na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira vão atrasar-se, e ao que tudo indica de forma significativa, devido a um erro relativo ao projeto. Ou seja, este cenário nada tem a ver com questões motivadas com pagamentos. Resta agora perceber se essa falha, que poderá estar relacionada com ligação entre condutas, será do projetista ou da execução do projeto, neste caso do empreiteiro. Aliás, por aquilo que a nossa redação apurou, a Câmara Municipal irá apurar responsabilidades já nesta segunda-feira, a altura em que será feita uma reunião. Apesar das dúvidas em torno do que está a acontecer, a verdade é que este atraso é uma realidade, pelo que o prazo de 9 meses, até março ou abril, dificilmente será cumprido. Recorde-se que está em causa um investimento a rondar os 830 mil euros. Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, disse que os bombeiros de Tomar estão desanimados e, por isso, desafia a autarquia a fazer uma revolução para evitar a falta de recursos humanos. Célia Boné recordou a importância de outrora do quartel Nabantino para dizer que a população agora está à mercê da disponibilidade de corporações vizinhas para ser atendida em caso de necessidade. Assim já aconteceu com diversas ocorrências, lamentou. Ficou a sugestão da criação de um conjunto de benefícios para os bombeiros nabantinos.
Por isso o PST pretende que o Executivo inicie uma revolução na nossa corporação de bombeiros, uma vez que eles se encontram desanimados, para não dizer uma coisa mais forte. É, portanto, necessário essa dita revolução. É necessário investir tempo e dinheiro, só assim é que podemos colher os frutos quando depois necessitamos, que é um trabalho que todos nós podemos necessitar. Aqui não pode haver cortes permanentes e cegos, o dinheiro não pode justificar a falta de bombeiros. Assim, aquilo que nós solicitamos é que o Executivo faça um balanço profundo do que é que está a correr mal e elabore um plano de execução. Para já, aquilo que nós gostaríamos que o Executivo iniciasse essa tal dita análise mais pormenorizada, mas iniciasse já, por via normativa, um conjunto de benefícios, oferecer um conjunto de benefícios para os bombeiros da Corporação de Tomar. Aliás, isto também já vem sendo feito, não é nenhuma novidade, não é nenhuma inovação. Já foi feito por muitos dos concelhos aqui vizinhos, portanto é quase que copiar aquilo que os outros oferecem aos seus bombeiros. Aquilo que nós propomos é um conjunto de incentivos que visa captar novos bombeiros, o que tem sido a tarefa muito difícil, e manter aqueles que se encontram em fase de reforma, ou seja, aqueles que se podem reformar, terem aqui uma possibilidade de permanecer em troca, digamos assim, de um conjunto de benefícios atribuídos através de um cartão social do bombeiro, que é assim que têm feito as outras corporações.
Em jeito de resposta, Anabela Freitas, Presidente da Câmara, quis recordar um investimento que o seu Executivo tem feito junto dos bombeiros no decurso dos últimos anos. Sobre a escassez de número de efetivos, a autarca sublinhou a abertura de concursos para referir que o salário de um profissional não seduz os potenciais candidatos.
É inegável aquilo que tem sido o investimento que tem sido feito em equipamentos, nomeadamente ambulâncias e as obras do quartel e os carros de combate a incêndios, os investimentos que têm sido feitos ao longo destes anos. Por outro lado, quando um bombeiro chega à idade, porque os bombeiros não, apesar de serem funcionários da Câmara, estou a falar dos profissionais, têm um estatuto diferente e, portanto, podem pedir a aposentação mais cedo, sem perda de regalias, e, portanto, quando um trabalhador chega a essa idade, mal estaria uma entidade patronal que o obrigasse a continuar a trabalhar quando já reúne as condições para ir para a reforma. Neste caso, vai esse quadro de reserva, no caso dos bombeiros. É um facto, e nós dissemos aqui em reunião de Câmara e mantemos, nós abrimos concurso, aprovado pelos senhores vereadores e aprovado pela Assembleia Municipal, para 14 vagas. Para bombeiros municipais, profissionais, nesta altura, sapadores. Na altura em que abrimos o concurso, senhora vereadora, o vencimento de um bombeiro profissional é o salário mínimo nacional. Era o salário mínimo nacional. Concomitantemente, estava a abrir concurso para os JIPs da GNR, com um vencimento muito superior. Então, acha que alguém vinha concorrer para um salário mínimo nacional quando ao lado tinha um vencimento muito superior.
João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, disse na ERTS que nunca esteve em causa o pagamento de salários aos docentes e funcionários da referida instituição. João Croado, que foi o convidado da recente edição do programa Às Terças Com, abordou o assunto em jeito de reação às notícias que deram conta das dificuldades financeiras de vários politécnicos, incluindo o IPT. O presidente daquela estrutura nabantina revelava que está em prática um plano de ação para conseguir a estabilidade financeira, plano que inicialmente estava previsto para 4 anos, mas que depois das restrições foi reduzido para 1.
Está em causa uma reestruturação essa que implica mais tempo para que os professores, na componente de investigação que é intrínseca à carreira do docente do ensino superior, possa ser desenvolvida com mais tempo. Esta é a grande estratégia, é os docentes de carreira terem mais tempo para desenvolver projetos de investigação, para desenvolverem projetos de desenvolvimento, prestação de serviço ao exterior nas áreas em que são especialistas, e do lado das receitas mitigar o efeito da redução do número de alunos nestas áreas. Portanto, a grande mudança é esta. E estas mudanças não se fazem de um dia para o outro. Como eu disse, é uma mudança que está programada para 4 anos e o que nós temos agora, o que nós enfrentamos agora, é uma mudança que nós temos que fazer em menos de 1 ano. O que eu digo é que tudo se fará, tudo se faz, naturalmente. Nós temos que ser um bocadinho mais espartanos na nossa atividade, não é? Nós não podemos nunca perder de visão, de objetivos, a qualidade do ensino que ministramos e o bem-estar e a qualidade dos nossos colaboradores. Portanto, isso são duas componentes que nós temos muita atenção.
João Croado referiu ainda outras medidas a ser colocadas em prática, aproveitando para negar que esteja projetada qualquer fusão entre escolas.
Naturalmente que vai haver a redução de despesas, de consumos, de algumas
fala-se em fusões de escolas, isso é possível?
De escolas não está nada programado, portanto não será neste horizonte. Nós estamos com outras instituições, não ao nível das escolas, ao nível de politécnicos, a consolidar redes de investigação e redes de formação para dar sustentabilidade principalmente à rede politécnica, para que a rede politécnica não tenha importância só no ponto nodal da rede, portanto nas instituições per si, mas seja algo coeso que trabalhe conjuntamente, tirando também proveito de faltas localizadas e disponibilizando recursos de forma a colmatar essas faltas que existem noutras instituições. Isto é, partilha de equipamentos, partilha de recursos humanos, partilha de investigadores, avanço de projetos em parcerias. Portanto, estas são as principais orientações, portanto, e é aquilo que nós neste momento estamos a perseguir para mitigar este problema.
A criação de uma equipa de sapadores florestais levou que o orçamento para 2020 da freguesia de Aceicera quase que duplicasse o seu valor, sendo que está em causa uma verba que anualmente não vai além dos 140 mil euros. Como referiu na ERTS o presidente da Junta, Carlos Rodrigues, esta verba juntam-se ainda aos valores referentes aos contratos administrativos.
O orçamento para 2020 foge um bocadinho àquilo que é o normal dos nossos orçamentos. Os nossos orçamentos nunca vão além dos 140 mil euros, e aliás as nossas receitas dificilmente passam os 130 mil euros, ao longo destes 6 anos, dificilmente passam os 130 mil euros. Este ano, excepcionalmente, nós concorremos à criação de uma equipa de sapadores florestais, o que é investimento a rondar os 100 mil euros. Obviamente, nós fizemos em parceria, ou seja, foram duas candidaturas distintas, mas foram ambas apoiadas pelo município, a nossa e a da freguesia da Serra Junceira, o que implica logo um aumento no orçamento de 100 mil euros. Portanto, nós prevemos esses gastos, mas prevemos também receitas. As receitas vêm do ICNF e vêm do município, que nos permite, ao fim e ao cabo, fazer a candidatura com alguma segurança, alguma estabilidade. Por outro lado, tivemos também, este ano, regressámos à forma dos contratos interadministrativos. Cada freguesia negociou ou contratualizou com a Câmara determinada verba. Nós vamos ter alcaturamentos, foi a escolha que foi feita por nós. Portanto, não quer dizer que o investimento tenha que ser obrigatoriamente em alcaturamentos. No entanto, nós fizemos no último mandato bastantes alcaturamentos, mas houve ali uma parte da roda pequena que não foi contemplada e ao longo destes anos que se tem degradado, e é sobretudo aí que vamos incidir. Portanto, o ano de 2020 irá prever, portanto, a criação da equipa de sapadores, caso nós saia vencedora, portanto, com que seja aprovada essa candidatura. Temos a questão dos alcatuamentos e continuamos com aquilo que era o nosso projeto inicial, que é a criação em cada aldeia de um espaço verde e de lazer, conforme fizemos no Parque Infantil dos Pastorinhos. Este ano a aposta é em Santa Cita. Achamos que é o timing certo, só agora foi possível. E vamos fazê-lo certamente. Essas são as expectativas para 2020.
Ventos que podem ter chegado aos 200 km por hora deixaram um rastro de destruição em área florestal da freguesia da Bem Posta, Conselho de Abrantes. Manuel João Alves, presidente da Junta, em declarações à ERTE, confirmou este fenómeno atmosférico, enquadrando na categoria de tornado F1, com força para arrancar árvores pela raiz. Foi o que aconteceu a talvez um milhar de espécies, admitiu o autarca, que registou esse rastro de destruição em vídeo. Importa referir que o tornado terá passado por aquele território no dia 16 deste mês, por volta das 13 horas, sendo que só algum tempo depois foi possível detectar essa ocorrência, assegurou-nos Manuel João Alves.
Temos feito os diagnósticos da situação e com técnicos especializados. Terá sido um tornado com uma dimensão significativa, de categoria F1, segundo os mesmos, e que provocou estragos enormes, que felizmente se confinaram à floresta e não a habitações nem a outros anexos. Felizmente acontece que foi só na zona de floresta.
Estamos a falar de muitas árvores, ainda há pouco em off dizem que ainda não está feita a contabilidade, mas estamos a falar de um número significativo de árvores.
Eu quero crer que muitas centenas, se não mesmo mais de um milhar delas, porque eu, para lhe ser sincero, já vi uma grande parte da extensão dos montes que foram afetados, mas não vi tudo. Estamos a falar de uma extensão de 3,5 km, sensivelmente, em determinados locais, com cerca de 70 metros de largura. Portanto, e as árvores, umas destruídas, outras arrancadas, sofreram uma boa parte com esta situação.
Quem se sentir prejudicado com a passagem deste fenómeno atmosférico, há aqui alguma forma de poder ser ajudado? E acredito que a Junta já esteja a fazer esse levantamento?
Sim, nós estamos ainda agora a verificar e a registar tudo o que se passou, a perceber depois o que é que realmente são as queixas dos proprietários, porque são muitos afetados, e diria que isso de alguma forma dilui o prejuízo, porque não será só um nem dois. E não sei o que é que também será a ideia dessas pessoas. No entanto, há sempre aqui que registar, até para efeitos futuros, que o que é que são estes fenómenos que vão, infelizmente, cada vez acontecendo mais no nosso país e também na nossa região, não é? Agora, há que fazer aqui um levantamento e perceber se haverá aqui necessidade de haver lugar a algum tipo de compensação ou da parte do Estado, não sei, não estou... Felizmente que estas coisas não acontecem todos os dias e não estamos também a par de como é que depois se resolvem, mas estamos a acompanhar todo o processo.
O alerta é emitido pelo Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana. Se lhe baterem à porta para uma cobrança da Segurança Social, desconfie e contacte a GNR. Idosos que vivem em zonas isoladas são o principal alvo deste tipo de burla levada a cabo por indivíduos que se fazem passar por funcionários da Segurança Social, com o objetivo de furtar ou roubar as poupanças de uma vida. No comunicado é referido que os métodos utilizados passam por, de forma credível, bater à porta das vítimas, fazendo crer que existe uma dívida ou uma multa a ser cobrada, ou noutras situações mais ousadas, a dar conta de prémios que dependem do número de série de notas guardadas no interior da habitação, levando em ambos os casos as vítimas a expor o dinheiro que têm em casa. Nesse sentido, fica o alerta. A Segurança Social não se dirige à casa dos cidadãos para solicitar ou cobrar qualquer valor monetário ou outro valor pessoal.
Rádio L, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Prensa.
Vou hoje falar-vos do assunto que está na ordem do dia. Todos temos ouvido falar e todos ouvimos as notícias dos casos que estão a aparecer de gripe na China. E também já há casos em França, há casos nos Estados Unidos da América e mais casos nos países da Ásia. Ora bem, esta gripe é provocada, esta infecção respiratória é provocada por um vírus. Os vírus são seres que servem, que sofrem muitas vezes mutações, ou seja, alterações, e nós não estamos preparados, não temos meio de os combater, a não ser combater aquilo que eles provocam, ou seja, as doenças. Os vírus são de tal maneira mutáveis e que é uma das razões porque nós todos os anos temos uma vacina da gripe nova, porque as estirpes dos vírus vão mudando e nós temos que adaptar todos os anos as vacinas da gripe aos vírus novos. Este ano até foi uma tetravalente, porque foi introduzido mais um vírus que se supunha ser causador de gripe e de infecções respiratórias. Ora bem, o que se está a passar, Portugal está preparado para saber defender e para saber todas as regras e sabe todas as regras de prevenção para estes casos. No entanto, não podemos afirmar que estamos livres de poderem aparecer casos. Bastará que algumas pessoas que estiveram nesses sítios onde é endémico, ou seja, onde há muitos casos, onde estão a aparecer muitos casos, viaje ainda num período de incubação, ou seja, o período entre o contacto do vírus e o aparecimento dos sintomas, que não sabemos qual é. Isto é um vírus que nós não desconhecemos a sua forma de atuar, não sabemos qual é o período de incubação, portanto basta que uma pessoa viaje sem sintomatologia, mas que venha a desenvolver a doença para poder depois contagiar outros. Os cuidados de pessoa a pessoa é aquilo que eu costumo chamar de uma higiene social. Devemos evitar o cumprimento de mãos em casos na epidemia, mais na China, mas cá nós podemos também tentar evitar isso. Nós, a tosse, não devemos tossir para as mãos, se não conseguirmos lavar as mãos de imediato, devemos tossir para o cotovelo, a face dentro do cotovelo, pondo o braço à frente da boca. E outro assunto muito importante. Não devemos ir a correr para o hospital aos mínimos sinais. Este será talvez a primeira linha de defesa de evitar a contaminação. Não ir a correr para o hospital. Nós temos uma linha de saúde 24, com o número 808-24-24-24, que deve ser consultada. Devemos telefonar para lá e dizer: eu tenho estes sintomas assim, assim, eu estive aqui, estive ali, vim, apanhei um avião, não apanhei. Isto não é só válido para a gripe, é válido para todas as doenças, para todas as situações. Tem todas as vantagens, porque do lado lá estão profissionais da saúde que saberão encaminhar e terá, além, encaminhar se é para ir para o hospital, se não é para ir para o hospital, além de evitarmos que as pessoas vão ao hospital e se estiverem mesmo doentes e com razão depois da informação da linha de saúde 24 irem ao hospital, mas se estiverem mesmo doentes sem terem consultado os profissionais, irem contaminar outras pessoas que estão no hospital e também serem contaminadas por outras pessoas que já lá estiverem. E tem ainda a terceira vantagem, que o hospital já sabe que vai aparecer a Dona Maria, o Sr. José, seja quem for, com a sintomatologia que foi descrita para a linha da saúde 24. Portanto, vamos pensar, e estamos todos alerta, as autoridades de saúde estão todas alerta para esses casos, vamos todos pensar, isto não vai ser realmente nenhuma epidemia ou pandemia quando começa a atingir outros países que não aquele de origem, o da China, e que nós em Portugal estamos preparados, estamos prontos para sabermos defender-nos das epidemias que acontecem. Lembram-se com certeza da febre da gripe das aves, que foi uma gripe também com origem na China e que nós soubemos cá combater muito bem, tivemos casos, mas soubemos combater e soubemos evitar que ela tomasse umas proporções muito grandes. Era isto que vos queria dizer. Estamos todos os autoridades de saúde, todos os delegados de saúde estão à disposição para qualquer pergunta que queiram fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.